Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia. Tiago 1, versículos de 12 a 15, a origem do pecado.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste, público presente, imprensa. A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém.
Solicito ao secretário Padovan que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 14/2022. Aos 24 dias do mês de março de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 14ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Ainda Clenubing, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Exuma Rodrigues Ancinello. Deixaram de comparecer a vereadora Márcia Fumagalli e o vereador Cristiano Bonapace. Às 10 horas e 15 minutos, o presidente, vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13, de 2002, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Jó capítulo 5, versículos 24 a 27. Ele faz, exorta Jó a que busque a Deus. Na sequência, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao segundo secretário vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento de tribuna livre número 03/2022, da vereadora Zuma Ancinello, usou a tribuna a senhora Janete Paré para explanar sobre as atividades desenvolvidas no CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher. O presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao segundo secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos número 35, 36 e 37, protocolados sob o número 190, 193 e 195/2022 LEG, e o requerimento verbal número 7, protocolado sob o número 189/2022 LEG. Foram aprovadas as moções número 37 e 38, protocoladas sob o número 187 e 191/2022 LEG. O secretário vereador Marcelo Lemos assumiu a leitura dos documentos dessa reunião. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 38, protocolado sob o número 196/2022 LEG do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de nutricionistas, auxiliares pedagógicos e auxiliares de inclusão vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 103, protocolado sob o número 874/2021 LEG, do vereador Zácaro, que institui a Semana Municipal de Agricultura no município de Uruguaiana. O presidente vereador Paulo Klenubing propôs e foi aprovada a retirada de pauta do projeto de resolução número 8, protocolado sobre o número 1202/2021 LES, da mesa diretora, que altera o inciso 6º do artigo 2º da resolução número 32, que institui a tribuna livre na Câmara Municipal de Uruguaiana. Matérias do expediente será encaminhada às comissões técnicas da Casa. Em regime ordinário, projeto de lei número 37, protocolado sob número 188/2022 LES, do vereador Marcelo Lemos, que denomina Praça Caio Silva, a praça localizada na rua Vasco Alves, em frente à Santinha do Rio Uruguai, em Uruguaiana. Em regime de urgência, foram encaminhadas comissões técnicas da Casa. Número 1, projeto de lei número 39, protocolado sob o número 197/2022 LES, do Poder Executivo, que inclui o Programa em Ação e Plano Plurianual do Município, PPA 2022/2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2022, que tratam respectivamente as leis número 5.299/2021 e 5.300/2021. 2. Projeto de lei número 40, protocolado sob o número 198/2022 LES, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.569.233,45. 3. Projeto de lei número 41, protocolado sob o número 199/2022 LES, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 7.946.739,60. 4. Projeto de lei número 42, protocolado sob o número 200/2022 LES do Poder Executivo, que institui e regulamenta pelo uso do sistema viário urbano e rural o serviço de transporte motorizado privado remunerado de passageiros do município de Uruguaiana/RS. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 27, protocolado sob o número 192/2022 LES. Correspondências recebidas de diversos. Ofício número 28, protocolado sob o número 194/2022 LES. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos autógrafos número 19 a 25. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofício número 147/154/2022. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Paulo Klenubim, invocando o nome de Deus, às 11h35, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Filho, aos 24 dias do mês de março de 2022. Lida a ata, senhor presidente. Queremos cumprimentar, saudar nesta manhã o secretário presente nesse plenário, o secretário Joalcei Alves, Juca, assim como nós o carinhosamente chamamos, o ex-vereador Mauro Brum, que também está presente, o ex-vereador Dudu do Samba, e o presidente do PP, o Regis Lima.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, e os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura do documento que deu origem à participação na reunião.
Conforme requerimento de tribuna livre número 5/2022 do vereador Bispo Padovan, usará a tribuna o senhor Nilson de Carvalho Pereira, delegado de polícia da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Uruguaiana, para explanar sobre as ações realizadas pela DRACO.
A palavra está com o vereador Padovan.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste através das redes sociais, público presente, nosso plenário, aqui os nossos ex-vereadores, nosso secretário, muita alegria nós estendemos aí o convite à Tribuna Livre ao nosso delegado Nilson para estar hoje aqui de manhã fazendo uma explanação do seu trabalho à frente da delegacia, tão importante, né? Todo o trabalho que a comunidade tem desenvolvido, né? Pessoas de altíssima relevância, os seus trabalhos na nossa comunidade. E com muita alegria, delegado Nilson, seja bem-vindo a essa casa. Nós o recebemos aqui com alegria nessa manhã e agora o senhor tem a palavra para explanar o seu trabalho e falar das atividades que o senhor vem desenvolvendo junto à delegacia ADRACO.
Bom dia a todos. Quero iniciar saudando então o presidente Paulo Klenubing, saudando o presidente, eu saúdo os demais vereadores e vereadoras dessa casa legislativa. Saúdo também demais autoridades que estão aqui presentes, funcionários, servidores, colaboradores dessa Casa Legislativa, os cidadãos que acompanham essa sessão, seja de forma presencial como virtual. Venho hoje aqui com muita satisfação falar sobre a DRACO, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Uruguaiana. Agradeço em especial ao vereador Bispo Padovan pelo requerimento, oportunizando então que eu pudesse vir aqui e falar para a população uruguaienense na casa do povo. Estou aqui apenas como um porta-voz da DRACO, que é composta por uma equipe de policiais civis dedicados, comprometidos e que estão seguindo fielmente a missão de servir e proteger a sociedade uruguaienense. Antes de iniciar a apresentação sobre a DRACO, os trabalhos, as ações policiais realizadas, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da Polícia Civil hoje como está estruturada em Uruguaiana, para que a população uruguaiense ela possa ter o conhecimento de como funciona a Polícia Civil em sua estrutura hoje em Uruguaiana. A Polícia Civil hoje ela é dotada de 6 delegacias de polícia. As 6 delegacias de polícia hoje possuem delegados de polícia titulares. Há uma divisão das atribuições das delegacias de polícia. Nós temos a delegacia de pronto atendimento, a delegacia que é a porta de entrada da Polícia Civil, aquela responsável pelo primeiro atendimento da população. Quando a população vai procurar a polícia, ela encontra a DPPA para o registro da ocorrência. É a delegacia responsável também por atender aos flagrantes que os órgãos da segurança pública apresentam. Temos 3 delegacias especializadas: a Delegacia da Mulher, Delegacia da Criança e Adolescente e a DRACO, sobre a qual eu vou falar na sequência. Além dessas duas, temos 2 delegacias distritais, que são as responsáveis, então, por investigar os demais crimes que não são de atribuição das outras delegacias. A DRACO possui, hoje, 7 agentes policiais, 2 estagiários e 1 delegado de polícia titular. A DRACO ela veio a substituir a antiga DEFREC, Delegacia de Furtos, Roubos e Entorpecentes. Hoje, ela está instalada na Presidente Vargas, com os demais órgãos da Polícia Civil, à exceção da 2ª Delegacia de Polícia, que não se encontra naquele prédio, e tem como atribuição, especialmente, a repressão, a investigação ao crime organizado em Uruguaiana. Infelizmente, a nossa sociedade enfrenta esse problema das organizações criminosas que geram efeitos nefastos para toda a sociedade. A DRACO vai investigar e investiga esses crimes especialmente relacionados ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro, ao furto e roubo de veículos, furto e roubo de cargas de caminhão, latrocínio, extorsão mediante sequestro e as execuções, os homicídios que infelizmente atinge a nossa cidade. Toda essa gama de crimes para investigar possui um tripé básico, o foco da DRACO, pela alta incidência na nossa sociedade e pelos efeitos, as consequências que geram para toda a sociedade uruguaiense. especialmente o tráfico de drogas, os homicídios e a lavagem de dinheiro. Eu começo falando sobre o tráfico de drogas, porque é um crime que vai repercutir em toda a sociedade. Toda a sociedade é atingida pelo tráfico de drogas hoje em Uruguaiana. Toda a sociedade. Começa com o dependente químico. Aquele que faz uso da droga, ou ele já é ou ele é um potencial dependente químico. Temos aí o primeiro problema que atinge a nossa sociedade, que não é de segurança, mas de saúde pública. Essas pessoas, infelizmente, hoje, muitas delas estão vagando pelas ruas da cidade, completamente perdidas. Vidas desestruturadas, famílias desestruturadas pelo tráfico de drogas. Esse dependente químico, ele pode buscar o apoio, muitas vezes busca o apoio, mas é difícil enfrentar a dependência química. Essas pessoas vivem, infelizmente, em busca da droga. Se não possuem condições financeiras de comprar essa droga, porque não são de uma família abastada, ou porque perderam o emprego pela desestruturação que a droga causou na sua vida pessoal, profissional, familiar, a alternativa muitas vezes é praticar crimes. Furtos, roubos que atingem diariamente e atormentam a nossa população uruguaienense. Muitos deles motivados pela busca de dinheiro para comprar drogas. Já recebi familiares, mães, pais desesperados na delegacia de polícia porque não sabem mais o que fazer com seus parentes, com seu filho, com seu irmão, que estão literalmente largados ao mundo em razão da dependência química. Pessoas que vivem um verdadeiro inferno todos os dias, porque esse parente dependente químico, ele sai às ruas para consumir a droga, para consumir o trocado, conseguir o trocado para consumir a droga, e quando não consegue, ele volta em casa para levar o pouco que essa família tem. Violência, humilhação, agressões que desestruturam uma família inteira. Geram, muitas vezes, também a violência doméstica e familiar que atinge especialmente as mulheres em Uruguaiana. Pessoas que, sob o efeito das drogas, especialmente cocaína e crack, ficam extremamente violentas, perdem completamente a noção da realidade, os freios morais, agridem sua mãe, suas filhas, seus filhos, os pais, os avós, tudo em decorrência do tráfico de drogas. O tráfico, ele gera, obviamente, muito dinheiro para aqueles que exploram essa atividade ilícita. A geração desse dinheiro vai exigir que ele seja investido em alguma atividade de fachada. E aí, então, entra a investigação da lavagem de dinheiro, que é necessária para desmantelar essas organizações criminosas. Estabelecimentos comerciais, serviços, são criados somente de fachada para ali investir o dinheiro do tráfico, para tornar uma aparência lícita e desse dinheiro reinvestir no tráfico de drogas, no crime organizado, na compra de armas. Por ser uma atividade lucrativa, obviamente isso vai gerar disputa desses grupos criminosos pelo poder, pelo território, pelos pontos de vendas de drogas, e aí começam as execuções, as guerras, os homicídios, que também ocorrem em Uruguaiana. Tudo motivado pelo tráfico de drogas. Então, o tráfico de drogas, ele não é um problema pontual daqueles que exploram a atividade ilícita, daqueles que são afetados pelo consumo da droga, mas de toda a sociedade, porque reflete em toda a sociedade. E que gera essa sensação, muitas vezes, de insegurança, das pessoas temerem sair às ruas, com medo de serem assaltadas, furtadas, agredidas, muitas vezes motivados aqui pelo tráfico de drogas. Em razão disso, a Draco, ela atua hoje, então, com esses agentes comprometidos, competentes, incansáveis, porque o crime não tem expediente, o crime não tem dia e não tem hora. E os agentes policiais precisam realizar suas atividades, as investigações, no horário, no local em que for necessário. Então, são inúmeras as vezes em que os agentes da Draco trabalham de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, investigando, monitorando essas organizações criminosas. Aos sábados, domingos e feriados, quando é necessário. E são incansáveis, comprometidos. Como eu disse, eles levo essa missão da Polícia Civil de servir e proteger a população. Vou narrar brevemente aqui alguns exemplos da atuação desses brilhantes policiais. Tivemos recentemente uma ação na região conhecida como Prado das Bicicletas, é uma região conflagrada pelo tráfico de drogas, infelizmente, em Uruguaiana, há muito tempo é. Realizamos uma operação em que foram presas 6 pessoas, apreendidas mais de 10 quilos de drogas, indiciadas 8 pessoas por organização criminosa. Realizamos operação também em relação ao roubo de veículos e caminhonetes que atingiu Uruguaiana. Essa investigação começou em 2021, encerrou agora. Ao todo, 15 pessoas indiciadas por organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e no roubo de veículos. A maioria delas presas, as demais não presas, mas não por falta de requerimento de representação da autoridade policial. Tivemos a ação também em relação ao tráfico de drogas, a venda de drogas sintéticas em Uruguaiana, que atinge uma camada mais abastada da sociedade uruguaianense. A operação se chamou A Lei é para Todos, e assim deve ser. Não interessa a classe social, não interessa o credo, a cor, todos têm que estar submetidos à lei. Ninguém está imune à responsabilização penal. 2 pessoas foram presas, vendiam as drogas, inclusive, pelas redes sociais. Realizamos, recentemente, uma operação no combate ao tráfico de drogas e também organização criminosa no bairro Tarragô, em que tortura ocorreu em Uruguaiana. Uma pessoa foi torturada, espancada, levou coronhadas, ameaçaram cortar o dedo dela e depois tentaram matar ela. Felizmente, ela sobreviveu. Isso foi no dia 20 de fevereiro. Imediatamente, a DRACO iniciou a investigação e no dia 24 de fevereiro, 3 dos 4 envolvidos já estavam presos, identificados e presos. 1 semana depois, o 4 identificado e preso. Uma ação rápida, uma resposta que a sociedade exige da Polícia Civil. E a DRACO está comprometida nisso. Sensível, especialmente aqueles crimes que mais afetam a sociedade. Tivemos uma ação agora em relação a um comércio de bebidas, um bar que era, na verdade, só de fachada, que era um ponto de venda de drogas, de cocaína, na região central de Uruguaiana. Inclusive com a tela entrega de cocaína. Próximo, vereador Egídio, a uma escola. Os nossos jovens, crianças, adolescentes, sendo expostos à dependência química, à degradação pessoal, profissional, familiar. Porque essas pessoas, esses bandidos criminosos que exploram a atividade do tráfico de drogas, eles não têm escrúpulos nenhum na busca pelo lucro. Não interessa para eles se eles vão vender para uma criança, para um adolescente, se eles vão arruinar uma família. Agimos, investigamos, prendemos e, felizmente, aquele ponto hoje está fechado. Nunca foi um comércio lícito, foi sempre uma fachada e hoje está fechado. Realizamos também uma operação recentemente, que resultou na apreensão de mais de 27,5 kg de cocaína e crack. Drogas de alto poder vulnerante, viciante e lucrativa para essas organizações criminosas. Essas drogas, se fossem vendidas no varejo, renderiam aproximadamente 2 milhões de reais. Então foi um duro golpe nessa organização criminosa. 2 pessoas foram presas, e aqui tem que se destacar realmente a investigação dos nossos agentes policiais da DRACO. Não é fácil encontrar drogas enterradas em propriedade rural, ainda mais no nosso município, que é conhecido pela vasta extensão territorial. Isso só é possível com a dedicação, comprometimento, a competência desses agentes policiais, e que tem que ser reconhecido pela sociedade, e que foi reconhecido por essa casa legislativa, com a proposição do vereador Clemente, aprovada pelos demais vereadores dessa casa legislativa, e que representam a população uruguaianense, e por isso a população uruguaianense valorizou, reconheceu o trabalho da DRACO, em que recebemos com muita satisfação a congratulação de louvor, de mérito, pela excelência no trabalho policial. Apenas exemplos desse trabalho dos incansáveis agentes policiais da equipe da Draco. É uma equipe, todos trabalham, todos têm um mérito. Eu sou aqui apenas um porta-voz dessa equipe, apenas uma peça dessa engrenagem que vem funcionando muito bem. Precisamos valorizar os nossos policiais, porque eles trabalham hoje, infelizmente, em condições adversas. A nossa estrutura não é a mais adequada, as nossas viaturas, infelizmente, precisam ser renovadas, o nosso efetivo precisa ser incorporado, a população precisa saber qual a realidade da Polícia Civil Uruguaiana. Precisamos de mais investimentos. Nos últimos anos, vereador Bispo Padovan, tivemos investimentos em vários órgãos da segurança pública que atuam em Uruguaiana. Os órgãos federais, a Polícia Federal recebeu uma nova sede, uma instalação adequada para o trabalho de excelência que a Polícia Federal faz em Uruguaiana. Recentemente, a PRF também recebeu um novo posto, um dos mais modernos do país, com uma estrutura que pode oferecer um serviço que a população merece, com efetivo, com condições de trabalho para os policiais. Vimos o município de Uruguaiana, por meio do Poder Executivo e com o apoio do Poder Legislativo, investir na Guarda Municipal. Vereador Clemente, a segurança por parte do município ela está sendo bem desempenhada, muito pelo seu trabalho. O efetivo foi aumentado, viaturas vieram, uma atuação ostensiva que a população vê diariamente. A Brigada Militar, que também cumpre um papel exímio no patrulhamento ostensivo, recebeu viaturas novas. O 6º Batalhão de Choque foi instalado em Uruguaiana, com incremento do seu efetivo. O IGP recebeu novas viaturas, um novo posto médico legal, investimento do Estado na segurança pública em Uruguaiana, investimento do município e da União. Precisamos também de investimentos na Polícia Civil. A distribuição do efetivo, o aumento do efetivo, também tem que ocorrer na Polícia Civil. No momento em que nós aparelhamos a Guarda Municipal, a Brigada Militar, aumentamos o efetivo, naturalmente, o patrulhamento vai aumentar, as prisões vão aumentar, os casos apresentados à Polícia Civil vão aumentar. A demanda do trabalho da Polícia Civil vai aumentar e nós precisamos mais policiais para atender essa demanda. Senão, infelizmente, teremos casos represados. Teremos que fazer escolhas trágicas do que investigar. Não é o nosso objetivo. Nós queremos atender a toda a população, aos crimes graves, ao furto da bicicleta do cidadão que utilizava para trabalhar, do celular que é furtado, da pessoa que utiliza para trabalhar, para se comunicar com a família. Nós queremos atender e resolver e solucionar todos os crimes que ocorrem na nossa cidade. E precisamos desses investimentos, inclusive na estrutura, nas viaturas e no nosso efetivo. Felizmente, eu recebi na sexta-feira do nosso delegado regional de polícia, o delegado Valeriano Garcia Neto, a informação de que hoje, em Porto Alegre, vão ser entregues viaturas novas para a Polícia Civil e uma delas vem para a Draco. Uma viatura semi-blindada, Hilux, que vai ser de extrema serventia para a segurança pública, para a Polícia Civil e que oferece uma segurança para que os policiais possam atuar, trabalhar. Precisamos de segurança também. Nós, policiais, colocamos a nossa vida em risco para proteger a população, mas precisamos de condições de segurança também para prestar esse serviço. As viaturas têm que ser renovadas com essa semi-blindagem, porque é frequente o encontro com esses criminosos fortemente armados. E a possibilidade do confronto é iminente, sempre ocorre. Nós temos que estar preparados e aparelhados para isso. Eu gostaria também de falar sobre, por ser de Uruguaiana, uruguaienense, que eu vejo Uruguaiana em crescimento, em evolução nesses últimos anos. Tivemos aqui a instalação da Unipampa, com a vinda de professores, técnicos, estudantes, movimentando o comércio, os serviços, a área imobiliária. Sempre fomos uma região conhecida pela excelência na agricultura, na pecuária. Então, os crimes rurais sempre nos afetaram. Temos, se não o maior, um dos maiores portos secos rodoviários da América Latina. Temos, então, aqui o fluxo de caminhões, de cargas, intenso diariamente. O nosso porto seco rodoviário é uma região que, nas suas proximidades, uma região conflagrada pela violência, por execuções, pelo tráfico de drogas. Felizmente, o roubo de cargas não tem sido uma frequência em Uruguaiana. Se ocorrer, é atribuição da Draco investigar. Nós estamos aqui à disposição para isso. Tivemos em Uruguaiana também a recente instalação dos free shops, aumentando então o atrativo da região para os nossos turistas. E se Uruguaiana quer ser um polo turístico, com atração inclusive de estrangeiros para que nos visitarem, se fixarem aqui por alguns dias, conhecerem a nossa cidade, nosso comércio, nossos serviços, nossos restaurantes, nossos hotéis, eles vão precisar de segurança. Sem segurança eles não vão ficar aqui. Sem segurança eles não vão passar por aqui. Ou se passarem vai ser de forma muito breve. Nós temos que tratar a segurança pública de todos os órgãos com atenção e com apoio dos nossos parlamentares. Uruguaiana, segundo os dados da Polícia Federal, em janeiro e fevereiro, foi o maior ponto terrestre do Brasil com o fluxo de pessoas. Superando, inclusive, a Ponte da Amizade que liga Brasil ao Paraguai. O maior fluxo terrestre migratório do país. Isso tem que ser observado na segurança pública. Nós ocupamos uma área estratégica do país, de fronteira, com esse grande fluxo de pessoas que aqui passam. Somos agora um polo turístico e precisamos do investimento na segurança pública. E precisamos do apoio dos nossos vereadores, que sempre se colocam à disposição da Polícia Civil, da Draco, para que nós possamos, junto com a sociedade civil, obtermos o apoio, a estrutura, o efetivo que é necessário para a Polícia Civil trabalhar em Uruguaiana. Todos os policiais aqui trabalharam de forma incansável, inclusive durante a pandemia. Obviamente, pela característica do nosso trabalho, nós não podemos fazer o home office, trabalhar em casa. Os policiais seguiram trabalhando, prendendo, enfrentando o crime, saindo de casa e se expondo não só ao risco da segurança, mas da sua saúde. Enfrentaram a pandemia bravamente, protegeram a população e, infelizmente, alguns deles tombaram em serviço. Faleceram em decorrência da Covid-19. Em Uruguaiana, infelizmente, tivemos um caso de morte de policial civil por Covid-19. Policial Mainardi, agente de polícia da Draco de Uruguaiana, que deixou mulher, filhos, morreu em serviço. Covid-19 matou milhares de pessoas no país, matou nossos policiais. Infelizmente, matou o policial Mainardi. Ele é parte do resultado das ações da Draco no ano de 2021 e nos anos anteriores. Um policial dedicado, comprometido e que apoiou a Polícia Civil durante todo esse tempo. No ano de 2021, nós tivemos, por parte da Draco, 79 prisões, mais de 250 quilos de drogas apreendidas. É um número expressivo que é resultado dos trabalhos dos policiais civis, que têm que ser valorizados, que foram valorizados, reconhecidos por essa Casa Legislativa, vereador Clemente, e que precisam agora do reconhecimento por parte do Estado. Porque os índices de criminalidade reduziram no Estado inteiro pelo trabalho incansável dos nossos policiais, dos órgãos da segurança pública. Polícia Civil, Polícia Militar, IGP, todos os órgãos que trabalham e que são vinculados ao Estado do Rio Grande do Sul. Hoje estamos numa mobilização, vereador Clemente, no Estado inteiro. Os órgãos de segurança pública buscam o justo reconhecimento e valorização. Estamos há 4 anos sem a recomposição dos salários dos policiais civis. A inflação está corroendo os salários de todos os trabalhadores do setor público e privado. É um direito constitucional de todo trabalhador ter a recomposição no seu salário. E o dos servidores não é diferente. Não queremos privilégios, queremos apenas aquilo que nos é de direito. A recomposição digna, justa, para que possa recompor então o poder de compra desses nossos policiais que bravamente lutam pela segurança pública. A população uruguaienense pode ter certeza e contar com a Draco, com os policiais civis, porque, como eu ressaltei, a nossa missão, a missão da Polícia Civil, é servir e proteger a população. Estamos aqui à disposição da sociedade, tá? Dos parlamentares, dos órgãos da segurança pública, para contribuir para a população, para a sociedade uruguaienense. Meu agradecimento a todos por essa oportunidade, tá? E um ótimo trabalho a todos. Eu fico aberto aqui para algum questionamento que tenha dos nobres vereadores.
Palavra com o vereador Marcelo.
Obrigado, presidente. Bom dia, queridos colegas, plenário, quem nos acompanha. Especial cumprimentar meu querido amigo delegado Nilson de Carvalho. Grata satisfação em recebê-lo no plenário. O senhor, como um bom uruguaienense, um cidadão uruguaienense, um trabalhador da segurança, dizia o Montesquieu que o principal objeto das leis não é punir culpados, mas sim proteger os inocentes. E enxergo a atuação da Polícia Civil como uma grande proteção aos inocentes e à população uruguaienense. Um questionamento apenas. Quem consome a cannabis, a famosa maconha, está contribuindo com o crime organizado? Muito obrigado.
Vereador Marcelo, meu amigo, quem consome qualquer substância entorpecente, não interessa a natureza dela, se for considerada ilícita, está contribuindo, infelizmente, para o tráfico de drogas e, como eu ressaltei, contribuindo para que outros crimes sejam praticados na nossa sociedade. Podemos, sim, discutir, debater sobre a legalização de determinada substância. Isso faz parte da democracia, podermos debater determinados assuntos. Mas hoje, a maconha, ela é ilícita, ela é proibida. E assim deve ser tratada. E aquele que consome essa substância, ele está incentivando o tráfico de drogas, está incentivando, né, a cooptação de pessoas para a venda das drogas. Muitas vezes, jovens, adolescentes, que vêm ali no tráfico de drogas, pela sua imaturidade, a sua inexperiência, um meio de ganho de vida, mas que só vai trazer dor e sofrimento para ele e para a família dele. Porque o traficante, ele só tem dois destinos, vereador: ou a prisão ou a morte. Então, aquele que compra substância entorpecente, seja ela a natureza que for, se ilícita, contribui para o tráfico de drogas e para todo o crime que assola a nossa sociedade.
Com a palavra, o vereador Padovan.
Muito bem, eu quero aqui parabenizar o trabalho do nosso delegado Nilson, à frente da Draco. Estivemos lá pessoalmente com uma comitiva da Assembleia e vendo realmente a necessidade, né, de todo o material humano, mas também toda a questão do aparato que a delegacia, enfim, a polícia, necessita para atuação, né, contra, ou do que diz respeito ao combate ao tráfico. E hoje recebemos aí a boa notícia, né? Acredito que é a primeira viatura blindada, a primeira, né?
Primeira.
Primeira viatura blindada que a Polícia Civil está recebendo em Uruguaiana. Eu recebi uma informação agora aqui da Assembleia, que são 8 viaturas que vêm para a regional, parece que para a fronteira, e Uruguaiana contemplada com uma viatura. Mas destacar aqui o seu trabalho, e destacar o trabalho de todos os nobres colegas também, delegados que estão junto lá, né? Tive o prazer de conhecer a doutora Liz, o delegado Matheus, né, e todo o trabalho que vocês vêm realizando. E também nos colocarmos à disposição da polícia, esse parlamento, e do que for necessário, que a gente possa junto trazer os recursos necessários, não só na questão dos aparatos que a polícia necessita, mas também a gente vê toda aquela questão administrativa, a parte de computadores e material de trabalho que a delegacia necessita, com muita urgência até, né? Mais uma vez, muito obrigado, delegado.
Obrigado, vereador, e agradeço também sempre a parceria e a sua disposição para poder auxiliar a Polícia Civil, né? Por intermédio do senhor, recebemos o deputado, a comitiva lá da Assembleia, que pudemos, então, mostrar realmente as nossas condições, a nossa realidade e a necessidade realmente de investimentos aqui na Polícia Civil e no Guaiana.
Com a palavra, a vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Zuma. Muito bom dia ao convidado especial, doutor Nilson. Plateia que nos acompanha aqui no plenário, comunidade que nos acompanha nas redes sociais. Nós tivemos oportunidade de acompanhar algumas famílias que tiveram familiares que fizeram o uso de substância entorpecente, e a gente percebe a devastação que ocorre na família, doutor Nilson. E é uma devastação de sofrimento emocional, físico, as agressões, perda patrimonial, enfim, é muito sofrimento. Então, eu gostaria de deixar aqui, especialmente, meus parabéns na sua pessoa, toda a equipe da DRACO, também aos demais colegas das demais delegacias, em especial também ao doutor Matheus, que muito nos ajuda na causa animal, com o 5º cartório de crimes especializados contra os animais, que a Uruguaiana foi privilegiada em receber esse cartório. Né? A Uruguaiana tem tido muito destaque nessa causa de proteção aos animais. Mas aqui destaco a questão da proteção às pessoas. E não é à toa que o direito à segurança é um direito fundamental previsto na nossa Constituição, né? Um direito fundamental de toda pessoa. E, nas palavras do nosso vereador Marcelo, a questão de proteger os inocentes, proteger as pessoas de todo mal. Então, eu não quero me estender. Parabéns, doutor Nilson, por todo o trabalho realizado pela DRACO, pelo trabalho realizado pela Polícia Civil, que é inestimável para toda uma comunidade, principalmente para a segurança do ser humano. A gente precisa se sentir seguro, né, para que a gente possa desbravar os nossos caminhos pela vida. Então, parabéns, leva nosso abraço, nosso reconhecimento, nossa gratidão, e ficamos, assim como nossos colegas, também ficamos à disposição da delegacia e de toda a sua equipe. Muito obrigada por esse excelente trabalho que vocês realizam, colocando a própria a vida em risco para salvar a nossa. Muito obrigada, doutor.
Em nome da Câmara de Vereadores, gostaria de lhe parabenizar pela sua explanação lúcida e consciente. E triste também, porque não deveria estar acontecendo isso. Não deveria a Polícia Civil ter um tratamento diferente das outras polícias. Nós somos sabedores das condições de trabalho que os senhores têm, e vamos nos mobilizar. Vamos atrás também, vamos ser mais uma força para que possamos modificar isso. A cidade só será grande de verdade quando todos os órgãos, principalmente os de segurança, tenham atenção necessária para o desempenho justo da sua função. Paralisamos para documentar em foto a sua presença, delegado Nilson. Obrigado. Passamos à ordem do dia. Solicito ao vereador Padovan, secretário, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 38, protocolo 203/2022, LES, do vereador Celso Duarte. Requer a verificação da possibilidade de ampliação do quadro funcional de criminalista em Uruguaiana do IGP. Requerimento número 39, Protocolo 211/2022, vereador Celso Duarte. Requer informação acerca da situação atual dos passageiros embarcados em Uruguaiana até a cidade de São Borja, os quais realizam seu desembarque na rodovia BR-472 e não na rodoviária.
Palavra está com o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, autoridades já nominadas aqui anteriormente, saudação especial ao nosso secretário municipal de infraestrutura, o sempre vereador desta casa, Juca da Lavagem, público que nos acompanha aqui hoje também na live. Só para explicar um pouquinho melhor, eu deixei passar os dois requerimentos como são de autoria do nosso gabinete. O requerimento de número 38, que discorre sobre a situação do IGP aqui em Uruguaiana, a gente sabe que o governo do estado vem melhorando a situação nos últimos anos, mas ainda precisamos melhorar mais. Diante disso, fazemos o requerimento, que já foram feitos outros ao longo dos últimos tempos aqui por esta casa, inclusive, mas para reforçar, encaminhando também ao deputado estadual Frederico Antunes, que é líder do governo do estado na Assembleia Legislativa, que haja uma mobilização mais forte no sentido de que completemos a equipe de peritos aqui em Uruguaiana, que tem um atendimento efetivo 24 horas. Né? Hoje é melhor do que tínhamos antes, mas ainda estamos longe do ideal, que é o que tenhamos 24 horas por dia, ou 7 dias da semana, equipes disponíveis para o atendimento daquelas ocorrências, e assim evitemos o drama de famílias que muitas vezes vêm com os seus familiares, seus parentes vítimas de tragédias, ainda sendo expostas a esse constrangimento de aguardar horas pela liberação de um corpo. Essa é a nossa explicação do requerimento 38. O requerimento 39, encaminhado à empresa São João, que faz essa linha uruguaiana até Santiago, e muitos uruguaianenses nos procuram questionando por que o ônibus não entra em São Borja, larga os passageiros na rodovia, na BR-472, não vai até a rodoviária de São Borja, gerando assim despesa, transtorno, perda de tempo e até risco mesmo, né, desembarcando na rodovia a esses passageiros que param em São Borja. Esses são os nossos dois requerimentos aqui, só para complementar a explicação e a justificativa. Muito obrigado.
Requerimento número 40, protocolo 202/2022, LES, da vereadora Zuman Cinello. Requer patrulhamento e revitalização em toda a extensão das ruas Engenheiro Otávio Lago, no bairro Santo Inácio, e rua Perimetral, no bairro Cidade Nova. Requerimento número 41, protocolo 213/2022, LES, da vereadora Zuman Cinello. Requer que seja enviada a correspondência à BRK para que solucione a situação de vazamento de esgoto cloacal na travessa dos Indas, em frente ao bloco Coronel Fidelis, pela Dr. Maia. Lidos os requerimentos, senhor presidente.
Consulto, senhores vereadores, se há algum requerimento verbal.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Egídio Carvalho.
Cumprimentando a todos, cumprimentando ao secretário da Infraestrutura, competente João C. Alves, cumprimentando Paulo Ricardo, enfim, pessoas que nos acompanham nessa sessão plenária. E encaminho o requerimento à Comissão de Serviços Municipais, presidida pelo vereador José Clemente, pedindo esclarecimentos a respeito do Banco de Alimentos, que foi criado durante a gestão do ex-prefeito de saudosa memória, José Francisco Sanchotene Felice, e que tem a coordenação do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui, pelo que sabemos, está sob a responsabilidade da doutora Edna Albuquerque e do doutor Luiz Oscar Kessler, possivelmente mais pessoas integrem esse contexto administrativo, mas nos mandaram fotos ontem do abandono em que está o local onde funciona o banco de alimentos. Foram furtados cabos que abasteciam com energia as câmeras frigoríficas que armazenavam os alimentos, e muitos equipamentos, e diríamos equipamentos com alto valor, como equipamentos de aço inox, estão ali abandonados. Então, gostaria que a Comissão de Serviços Municipais, né, convidasse as pessoas representantes do Banco de Alimentos da Uruguaiana para que nos mantivessem informados a respeito do andamento, se está em operacionalidade ou não, e quais hoje as condições que oferece, não é, este setor tão importante e que tanto benefício trouxe para, principalmente, as pessoas menos favorecidas, as pessoas que dependem de alimentação. Eu consigo dar uma parte ao vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Egídio. Grato pela parte. Na oportunidade, eu quero cumprimentar aqui duas mulheres abnegadas, que é a nossa subprefeita da barragem, Vila do Açude e Vila da Chácara, Solange Molina, bem como a nossa subprefeita de São Marcos, que é a Marlene, que se encontram aqui, essas duas guerreiras que tanto lutam pelo nosso interior. Uma grata satisfação em recebê-las no plenário da Câmara. Também, em relação ao seu requerimento, ressaltar o trabalho da doutora Edna Albuquerque. Eu estive sábado conversando com ela, conhecendo um pouco do banco de alimentos, que não é público, no caso, né? É o banco de alimentos que a doutora Edna é uma entidade filantrópica que ela toca. E ela, um trabalho brilhante, uma doação pessoal que ela tem por esse trabalho, e levando alimentos a tantas entidades e pessoas que necessitam. Então, lhe cumprimento pela lembrança, doutora Edna, e também já lhe convido para que juntos nós possamos oportunizar uma tribuna livre para ela, no momento que ela possa, explicar o trabalho do Banco de Alimentos. E a última vez que ela esteve nessa casa foi em 2014 ou 2015. E tem um vínculo com o Banco de Alimentos de Porto Alegre, que repassa desde recursos até próprios alimentos, estrutura, organização. E hoje a doutora Edna tem um trabalho que acaba não tendo a estrutura que necessita, que demanda. E é por ser um trabalho tão importante e por ter uma dedicação tão importante de uma pessoa, de uma cidadã, nós temos que ter um olhar especial aí, então eu lhe cumprimento. Obrigado. Obrigado
pela parte. Acato a sua sugestão, vereador Marcelo. Mas vamos ouvi-los, sim, vamos ouvi-los na Comissão de Serviços Municipais, né, para que venhamos a tomar conhecimento do que estaria ocorrendo, né, em razão do que se transformou aquele órgão tão importante para a Uruguaiana. Concedo o segundo a parte à vereadora Zulma Sinello.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Márcia, público que nos acompanha, secretário Jolci, Paulo Ricardo, Livelto, enfim, todos os amigos que nos acompanham pelo plenário. Uma rápida colaboração aqui nessa fala que é tão importante. 2018, nós fomos até ao secretário, que era na época, né, de ação social, e já estava desativado o banco de alimentos. Corremos atrás, já temos parceiros para isso, só que nos falta, como o senhor falou, nós temos uma câmera que funciona, outra não, agora, por esses anos, não sei se está funcionando. Foi até a comissão de serviços que tivemos lá. Quanto ao trabalho da doutora Edna, como falou o vereador Marcelo Lemos, é um trabalho particular ligado a Porto Alegre, e que tem feito esse trabalho maravilhoso, né, vereador Marcelo, a Márcia também, que sempre está com a Edna, né? Perfeito. Doutora Edna é uma pessoa que tem se esforçado muito de ficar embaixo de chuva, como eu vi, presenciei, né, ela na porta do Big, e aqui também na nossa praça, aqui fazendo o recolhimento de alimentos. E eu me somo, já sendo também participante da Comissão de Serviços, a esta causa que é tão nobre, né? E que teve muita relevância em nosso município em relação às famílias, que eram 6 mil famílias, 6 mil pessoas atendidas, né, pelo Banco de Alimentos Municipal.
Perfeitamente.
Né? Então, me parabéns por ter levantado esse assunto que é tão relevante para a nossa comunidade.
Sem dúvida nenhuma. Só para concluir, senhor presidente, As câmeras estão desativadas porque foram furtados os cabos que abastecem elas com, que abastecem as câmeras com energia. Então está abandonado aquele setor com equipamentos caríssimos e por essa razão que eu estou encaminhando esse apelo, né, para que venham os representantes da Comissão de Serviços Municipais. Muito obrigado, senhor presidente.
Consulto os vereadores se existe mais algum requerimento verbal. Não tendo mais nenhum requerimento verbal, colocamos em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário, vereador Padovan, que faça a leitura da indicação.
Indicação número 19, protocolo 214/2022, LES, vereador Marcelo Lemos. Reitera a indicação de reabertura do restaurante popular no município de Uruguaiana.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Nós apresentamos, alguns meses atrás, o pedido de reabertura do restaurante popular. Conversamos com o prefeito e mais alguns intervenientes da área. E agora, passados alguns meses, foi nos explicado a necessidade, a ideia da não reabertura à época, tendo em vista a questão do Covid, o enfrentamento da Covid, também a própria estruturação do atendimento às suspeitas de Covid ali na secretaria, na CEDESH, antiga Casa de Itália, para quem recorda. E agora nós estamos reiterando o pedido, tendo em vista a diminuição dos casos de Covid, o número de óbitos, tendo em vista a vacinação maciça, o próprio decreto de flexibilização das máscaras. E o restaurante popular, que é tão importante para os nossos trabalhadores do centro, para os nossos moradores, para os nossos uruguaienses que residem no entorno, oferecendo alimentação com alto grau nutricional, com qualidade e a um preço extremamente acessível. Então fica o reforço, o pedido, o encaminhamento, para que seja realizada a reabertura do restaurante popular o quanto antes. Nós estamos tendo uma inflação que há muito tempo não se via em nosso país. Hoje, em alguns locais, já se encontra o gás de cozinha a R$ 132,00. A alimentação também encareceu. A média que nós temos do último ano é de uma, em alguns alimentos, é de uma inflação acima de 20%. Então, o restaurante popular hoje, ele viria a amenizar esse custo. Também o próprio custo de deslocamento das pessoas que residem no centro e têm que se locomover a locais mais afastados, que trabalham no centro e têm que se locomover a locais mais afastados onde residem, seria uma série de benefícios. E o próprio entorno comercial do restaurante popular agregaria muito o movimento comercial. Então fica o reforço. O restaurante popular já está fechado há mais de 2 anos. E aí estamos pedindo a reabertura do restaurante popular. Muito obrigado.
Coloco em votação a indicação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da moção.
Moção número 39, protocolo 201/2022, LES, da vereadora Zul Mancinello. Moção de congratulações e louvor pelos 51 anos da Escola Municipal de Educação Básica Dom Bosco.
Vereadora Zulma, com a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia. Bom dia aos nobres vereadores, vereadora, público que nos acompanha. No próximo 31... nós teremos o aniversário da Escola Dom Bosco, fazendo seus 51 anos de existência. Em razão disso que postulamos essa moção de congratulações e louvor, com uma imensa honra que parabenizamos à Escola Municipal de Educação Básica Dom Bosco pelos seus 51 anos de história em nosso município. Uma existência a serviço da comunidade, sempre leal aos princípios básicos para formações de nossas crianças a caminho da cidadania e responsabilidade. Que sejam abençoados seus professores, docentes, funcionários, que exercem com a devida excelência profissional e cumprimento o ensino, a preservação de valores. Parabéns à Escola Dom Bosco por seus 51 anos de existência em nosso município. Obrigada, senhor presidente.
Coloco em votação a moção. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A moção está aprovada. Todas as bancadas se somam, então, à moção da vereadora Zulma. Em discussão e votação únicas, projeto de lei ordinária número 20 de 2022. Vereador Padovan.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto de abertura de crédito adicional suplementar que visa alocar recursos em rúbricas do gabinete do prefeito na funcional, prover a Controladoria Geral do município de condições para o pleno exercício de suas funções e atribuições, categoria econômica de serviços de consultoria, entre parênteses 816, fonte de recursos 001 livre, valor necessário à contratação de empresa para prestar serviço de consultoria na área de direito público. B. Procuradoria Geral do município, na funcional, gestão da Progen, categoria econômica de despesa de exercícios anteriores, 880, entre parênteses, fonte de recursos 001, livre, valor necessário ao pagamento de despesas com serviços de impressão realizados em exercício anterior. C. Da Secretaria Municipal de Administração, na funcional, manter e aprimorar as atividades da SECAD e atender os encargos gerais do município, categoria econômica de equipamentos e material permanente, entre parênteses 896, fonte de recursos 001 livre, valor para aquisição de veículos, renovação da frota da PMU. D. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, fonte de recursos 0001 livre, D1, da funcional gestão CEMUD, categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, entre parênteses 1144, valor necessário ao pagamento de despesas com serviços de energia elétrica e abastecimento de água e esgoto realizados em exercícios anteriores. D2, na funcional políticas de extensão rural, comercialização e gestão, categoria econômica de material de consumo, entre parênteses 1151, valor necessário para cobrir custos referentes ao acréscimo de cotas ao contrário 026/2021, Emater, destinado à prestação de auxílio aos pequenos produtores do município. Servirão de recursos para atendimento das despesas de que se tratam este projeto, remanejo de verbas de fonte de recurso 0001 livre, dos próprios órgãos do município a serem suplementados, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e também, no que se refere à Secretaria Municipal de Administração, a inclusão de saldo bancário proveniente de superávit financeiro e aporte de rendimentos oriundos do leilão eletrônico 001/2021 de sucatas e bens inservíveis da administração pública do município de Uruguaiana 0001, repassados à conta 327, dígito 0, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Analisamos as reservas de saldo de número 235, 236, 237, 238, 239, 240, 167 e 162 e a razão de contabilidade referente à conta bancária mencionada. No entender deste relator, a previsibilidade e legitimidade de cunho orçamentário são respeitadas nesse projeto de lei dentro de ordenamento jurídico para abertura de crédito suplementar que visa alocar recursos em rubro. Voto do relator, assina o juízo. Na avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 28 de março de 2021. Bancada dos Republicanos, relator, vereador Bispo Padovan e votos de acordo. Lido o parecer, senhor presidente.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos ao período de votação. Aos que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O projeto de lei número 20 de 2022 está aprovado. Convites, vereador Padovan.
Convite número 8, protocolo 210/2022, Leges, Cored. Convida para a Assembleia Geral Regional, dia 30 de 3 de 2022, às 9h30, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Borja, Rio Grande do Sul.
Solicito ao secretário que faça leitura das matérias do expediente.
Justificativas de ausência parlamentar. Justificativa número 13/2022, protocolo 204/2022, Leges. Vereador Bispo Padovan encaminha a justificativa de falta no dia 22/03/22. Justificativa número 14/2022, protocolo 205/2022, Leges. Vereador Bispo Padovan encaminha a justificativa de falta no dia 8/03/2022. Justificativa número 15/2022, protocolo 206/2022, Leges. Vereador Bispo Padovan encaminha a justificativa de falta no dia 21/03/2022. Justificativa número 16/2022, protocolo 207/2022, Leges. Vereadora Márcia Fumagalli encaminha justificativa de falta no dia 24/03/2022. Justificativa número 17/2022, protocolo número 209/2022, Leges. Vereador José Clemente encaminha justificativa de ausência na reunião ordinária no dia 28/03/2022.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 30, protocolo número 208/2022, Leges. Prefeitura Municipal encaminha resposta aos requerimentos número 6 e 22/2022.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 29, protocolo número 202/2022, Leges. Senhor Nelson Garcia, presidente da GAP, em resposta ao ofício número. Ofício número 48/2022, encaminha as informações solicitadas em razão da indicação número 08/2022.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios número 52 a 55/2022.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 156 a 162/2022.
Passamos ao período das comunicações. Inscrito o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Peno Bing, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero aproveitar aqui hoje a oportunidade que temos, depois de estarmos chegando de uma ida à capital do estado, onde ontem tratamos de algumas questões que hoje inclusive é tema aqui, relacionado à segurança pública, mas também participamos de uma agenda com todas as representações da segurança pública, sindicatos, entidades que representam a segurança pública no estado do Rio Grande do Sul, no momento que avaliamos crítico, onde o governo tem se valido, o governo do estado tem se valido de dados que são produzidos pela segurança pública, eu já falei isso aqui em outra oportunidade, para anunciar para a população gaúcha como se fosse tudo flores e maravilhas em relação à segurança pública. Mas nós precisamos dizer para a população gaúcha que aquilo tudo que aparece é, de publicação com dinheiro público, inclusive, massificando a população através da imprensa, não é bem como está ali. Porque não há valorização dos servidores, dos homens, das mulheres que trabalham na segurança pública. O atual governo do estado do Rio Grande do Sul tem um descaso enorme com os agentes policiais e isso nos traz consequências graves. Nós fazíamos ontem essa avaliação em Porto Alegre, Associação dos Delegados de Polícia Civil, Associação dos Inspetores, Escrivães, Comissários de Polícia, Instituto Geral de Perícias, policiais penais, policiais militares, bombeiros militares, estávamos todos lá representados. E era um discurso único, de que o governo, que diz que conversa, porque diz que conversa, na verdade, não tem diálogo conosco. Para relembrar, rememorar, apenas, de que nós, há bastante tempo, viemos falando as questões que envolvem valorização da segurança pública. Só nesse governo, 3 anos estamos conversando, batendo, discutindo, apresentando propostas exequíveis, diga-se de passagem, legais, e o governo só nos retira direitos. Para falar especificamente de militares estaduais, aos militares da reserva, sequestrou parte do dinheiro do seu salário, aumentando alíquotas da Previdência, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou que, da forma como foi feita no Rio Grande do Sul, está equivocado em relação aos militares estaduais. Isto vai acontecer como em outros governos. A sociedade vai pagar, porque é de direito e vão requerer na justiça. Sem falar que os brigadianos, os policiais militares, os bombeiros militares, não têm mais carreira, os servidores hoje ditos de nível médio, que são soldados a primeiro tenente. Não tem expectativa nenhuma, não tem valorização nenhuma. Policiais civis sequer muitas vezes têm material para fazer registros de ocorrência, máquinas ultrapassadas, cacos, muitas vezes, que não dão e não oferecem condições de trabalho. Relatado pelos policiais civis que muitas vezes nem viatura não tem, agora se falava em trazer uma viatura para o Uruguaiana. E aí a gente vê esta soma de descaso que passou pela pandemia, pelo Covid, como aqui também relatado pelo delegado Nilson, de que os policiais não têm trabalho home office. Passaram toda a pandemia, óbvio que tem outros setores, mas estou falando de policiais, na linha de frente, trabalhando, e se perderam vidas. Famílias foram ceifadas o direito de lá estarem seus familiares, chefe de famílias, muitas vezes filhos, pais, mulheres que sustentavam o lar. Sem falar de que a Polícia Militar do Rio Grande do Sul é a que apresenta os maiores índices de suicídio no Brasil. Esta é a Polícia Militar que dizem que está tudo bem, Bispo Padovan. Agora, poucos dias, há 2, 3 dias atrás, um sargento se suicidou. Mas o governo trata isso e diz que, inclusive, na Brigada Militar tem um programa que se chama Anjos, que trata isso. Só que um dos suicidas que se suicidou era do programa Anjos. Porque abala e afeta a todos. É um momento extremamente grave na segurança pública no Rio Grande do Sul. Os militares, por regulamento, por imposição, e todos aqui sabem o que é um regulamento militar, não podem falar, mas nós falamos por eles. Nós tivemos aí, nos últimos anos, pelo IPCA, que é o indexador que mede a inflação através do IBGE, nos representa, nos últimos 8 anos, 48,93% de defasagem salarial. E nos últimos 5 anos, representa 25,59%. Isto é defasagem salarial. E como se não bastasse, vou repetir, para aqueles que já estavam em casa, aposentados, já tinham contribuído com a Previdência, o governo o que que fez? Implantou ilegalmente alíquotas progressivas, vou dar o meu exemplo, menos R$ 1.000 de salário todos os meses. E assim divulgam e maquiam a segurança
no estado do Rio Grande do Sul. Via o requerimento do vereador Celso falando em Instituto Geral de Perícia, funcionários, precisamos de mais. E aí eu vi um discurso aqui em Uruguaiana dizendo que eu falava dos servidores do Instituto Geral de Perícias. Não, eu falo também do descaso do estado com o Instituto Geral de Perícias e seus servidores e com a população de Uruguaiana. Enquanto os cadáveres ficam atirados na rua e as famílias chorando, não se tem médico legista, não tem o número ideal de peritos, e nós estamos aqui fazendo o quê? Também querendo maquiar que o estado está tudo bem? Essa é a segurança pública do estado, que muitas vezes nem viatura não tem os policiais para andar. Então nós exigimos uma postura do governo. Tem até o dia 4 de abril para apresentar a proposta na Assembleia Legislativa. Hoje se inicia um grande movimento no estado. Os policiais civis, os policiais penais, o Instituto Geral de Perícia começaram seus movimentos. E nós orientamos aos policiais militares e bombeiros militares que façam estritamente aquilo que está na lei. Eu não tenho obrigação nenhuma de usar meu smartphone, meu telefone, para fazer consultas policiais para o estado. O estado que dê meios. Não vamos utilizar os nossos equipamentos. Viaturas que apresentem irregularidade não saiam para a rua também. É? E aqueles que têm problemas psicológicos, são vários, procurem médicos. Porque pode ser que o estado passe a enxergar o que realmente é a segurança pública no estado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Queridos colegas, vereadoras, plenário que nos acompanha, quem nos assiste. Doutor Finocchietto, querido amigo, filho do professor João Finocchietto, que foi meu professor na Academia de Direito Administrativo. Professor Finocchietto, um grande cidadão, meu querido amigo. E essa turma que tem um pouco mais de experiência, é sempre bom a gente conversar e aprender. Ontem eu estive com o Coradini, com o Newton Coradini. Fiquei 3 horas com ele ontem, tivemos uma excelente conversa. Foi vereador dessa casa, autor do nosso Código de Ética, foi secretário de Obras do município, secretário de Administração, vice-prefeito, presidente do PDT. E é sempre bom, vereador Canubim, a gente acaba abrindo um pouco a cabeça, né? Quero deixar aqui a manifestação em relação a dois PLs, um que nós apresentamos em conjunto, eu e o vereador Padovan, que fala da educação financeira e está tramitando nessa casa. Tendo em vista a perspectiva do maior endividamento, a perspectiva de aumentar ainda mais o número de famílias endividadas nos próximos anos, a estimativa é que esse número vai aumentar. Também a falta de conhecimento técnico por parte da maciça população de questões mínimas, como a relação com os juros, com o próprio cartão de crédito. E eu e o vereador Padovan apresentamos esse PL que está tramitando nessa casa, e eu peço a compreensão dos colegas para que nós possamos ter um pouco de celeridade. A gente sabe que o rito de origem legislativa nem sempre... O rito não é célere, mas tenho certeza que as comissões vão dar a devida atenção, como foi dado ao projeto de robótica que o prefeito sancionou e alguns outros projetos que influenciam muito no dia a dia da nossa gurizada e criam uma perspectiva de, no médio e longo prazo, nós termos as soluções adequadas. Não existe receita rápida, não existe salvador da pátria, não existe ainda mais num município que tem tantos problemas quanto o nosso. As questões são complexas e nós temos que atender às devidas complexidades. Também apresentei semana passada um requerimento de informações ao nosso Poder Executivo Municipal, pedi que fosse encaminhado também à Universidade Federal, sobre os dados da obesidade infantil uruguaiana. Eu tenho conversado com muitas nutricionistas e tenho compreendido que, de forma empírica, obviamente, e tenho compreendido que hoje a obesidade infantil, ela é uma pandemia. Ela é uma pandemia que acarreta sérios problemas à população. Pela primeira vez na história mundial, mais pessoas morrem por excesso de carga calórica do que por falta de alimentação. Se nós formos nos preocupar, e falamos muito sobre a criminalidade, obviamente, e o trabalho das polícias e atuação inegáveis, mas também, em contrapartida, as doenças decorrentes da má alimentação matam 100 vezes mais do que os assassinatos. Então, nós temos que ter essa visão, e as nossas crianças, que não tem nada mais valioso do que as nossas crianças, hoje estão engordando aos tarros. E a estimativa empírica que nós formatamos, por isso que necessitamos de dados, o vereador Celso foi secretário de saúde, é que mais de um terço das nossas crianças em Uruguaiana, até 12 anos, são obesas ou, no mínimo, estão com sobrepeso. No médio e no longo prazo, nós teremos uma população de diabéticos, hipertensos, significativa. Então, tendo em vista isso, nós vamos apresentar um projeto de lei nessa casa para combater a obesidade infantil, com a forma séria que tem que ser tratada, com a forma profunda que tem que ser tratada, com o auxílio de técnicos. Desde já peço a colaboração dos colegas, aqueles que tiverem sugestões, que tiverem críticas, posso disponibilizar o anteprojeto, o esboço. Nós precisamos ter como obsessão combater a obesidade infantil. O vereador Cleino Bim, médico, também, o vereador Zacra, também médico, o vereador Cristiano, que já atuou na área da saúde também, tenho certeza que já viram inúmeras crianças com refrigerante na mamadeira. Não só vocês, mais gente. E isso está fazendo com que nós tenhamos uma população não saudável. Também quero comunicar aos colegas e a quem nos acompanha e ao plenário que amanhã estaremos dando início a um ciclo de palestras nas escolas. Democracia e orçamento público. Começaremos pelo Colégio Salgado Filho. Quero agradecer muito a direção e as professoras pela oportunização de avançarmos nessa conversa tão importante com os nossos jovens. Convido, inclusive, quem quiser participar, os colegas, a democracia e orçamento público. Porque quando a gente fala com a gurizada, vereador Egídio, pergunta, sabe onde é a Câmara de Vereadores? E aí a gurizada fica, não sei. Aí eu digo, do lado da Lan House, em frente à praça. Ah! Nos falta uma perspectiva cidadã. E isso não é culpa da gurizada que está vindo. Isso é culpa nossa, culpa das entidades, culpa de todo um aparato sistêmico que hoje é conflitante com a política. E a política, que tem uma... hoje uma conotação feia, uma conotação pesada, não deve ser tratada dessa forma. Pessoas deram a vida pela democracia. Pessoas deram a vida pela democracia. E não tem nada que valha mais do que a democracia. A liberdade de expressão, o direito de votar e ser votado, dentro da lei, conforme a lei, obviamente. O direito da livre manifestação. Óbvio que com tudo isso nós temos as nossas amarras sociais, as nossas amarras fundamentais. Está aqui o doutor Finocchietto. Dizem que as leis nada mais são do que os costumes transformados em normas. A política, que tem na sua palavra o sufixo ica, que tem na sua palavra o sufixo ica, que significa ciência. Então, política vem da junção das palavras polis, do grego cidade-estado, e ICA, ciência. Política, ciência das cidades. E a ética, que a gente fala muito, ética. A ética, na verdade, não é uma característica. A ética não falta. A ética, ela é uma ciência. Do sufixo ICA, ciência, e vem do ethos, que significa caráter humano. Ética, a ciência do caráter humano. Tendo em vista isso, nós temos que ter uma valorização constante da política. Uma busca incessante para que o maior número de cidadãos possam ser partícipes dessa demanda social tão importante. O debate orçamentário, o debate do plano diretor, e aqui cumprimento o Paulo Ricardo, que é um cidadão muito atuante, o debate do nosso Código de Obras, aquelas questões profundas que às vezes são relegadas a um segundo plano. E tem pessoas que se apropriam disso, vereador Celso. Gosta de se apropriar, transformar discussões pequenas em discussões maiores. Porque não tem conhecimento da profundidade. Porque não conhecem o que tem que ser feito. Não conhecem Uruguaiana, não conhecem a gestão pública, não conhecem a res pública, a coisa pública, não conhecem. Então, transformam questões diminutas em questões maiores. Como se aquilo fosse afetar a vida da população. Bem pelo contrário. E a política tem que ter resultado. E é por isso que nós trabalhamos, por uma política de resultado. Tenho certeza que todos os vereadores aqui têm se esforçado, secretário Juca. Secretário Juca, às vezes, ele é um pouco resbaloso. Né? E ele diz, semana que vem, não sei o que, tal. E ele vai indo. Está aqui as nossas subprefeitas que não me deixam mentir. Né? O secretário Juca, ele às vezes ele se empolga, ele aprendeu muito nesses últimos anos. E aí, ele às vezes, ele sai na tangente. Mas tem se esforçado, tem atuado, tem nosso reconhecimento. Nós temos umas quadras de asfalto para trás aí, que emenda do deputado Afonso Mota, que já estão completando aniversário. Mas nós vamos resolver isso aí. Também tem outras demandas para trás aí, que com certeza o secretário Juca, tenho certeza que com a sua equipe aí vai resolver. Né? Não é só a mim que ele ilustra de vez em quando, né, vereador Egídio? Ele dá umas. Parece creme corporal de Mussum. É um lutador, é um trabalhador, tem nosso respeito, e não é à toa que fez muitos votos, não é à toa, mereceu. Então fica esse registro, senhor presidente, e agradeço a atenção dos colegas, muito obrigado.
Depois dessa aula do vereador Marcelo, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 15ª sessão ordinária. Obrigado.